a reverter o Barcelona.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é terça-feira, 15 de abril de 2025. A seguir, a correspondente da RFI nos Estados Unidos fala sobre o congelamento de fundos federais destinados à Universidade de Harvard. Na França, o governo está em busca de 40 bilhões de euros em economias no orçamento de 2026 e a imprensa avalia os setores que podem ser atingidos pelos cortes. Depois, o compositor e músico Cristiano Nascimento fala de seus dois novos álbuns, lançados paralelamente ao Festival de Choro de Aix-en-Provence, no sul da França. E o tema do podcast Saúde em Dia, nesta terça, são os remédios que viram doces no tratamento de crianças com câncer. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Maria Paula Carvalho.
O governo dos Estados Unidos anunciou o congelamento dos fundos federais destinados à Universidade de Harvard. A decisão foi tomada após a instituição declarar, na segunda-feira, que não irá acatar as exigências da administração Trump para limitar o ativismo no campus. Vamos conversar sobre esse assunto com a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa, que traz mais detalhes dessa decisão. Bom dia, Luciana. Qual foi o conteúdo da carta enviada pela administração Trump à universidade?
Na sexta-feira, o governo Trump enviou uma carta exigindo que a Harvard reduzisse o poder de alunos e professores sobre os assuntos internos da instituição. Também solicitou que a universidade denunciasse imediatamente às autoridades federais estudantes estrangeiros que cometessem infrações disciplinares. Além disso, pediu a contratação de uma entidade externa para garantir que cada departamento acadêmico fosse diverso em pontos de vista. Embora não tenha definido o que significa diversidade de pontos de vista, o governo geralmente usa esse termo para se referir à inclusão de visões políticas conservadoras.
Qual foi a resposta de Harvard a essas exigências?
A Harvard se tornou a primeira universidade a recusar abertamente as mudanças exigidas pela administração Trump, marcando um confronto direto entre o governo federal e a universidade mais rica dos Estados Unidos. Outras instituições já haviam contestado a interferência do governo na educação superior, mas a resposta da Harvard, que classificou as exigências como ilegais, representa uma mudança significativa de postura.
E o que disse o presidente de Harvard, Alan Gerber, em resposta?
Em carta enviada à comunidade universitária, Alan Gerber afirmou que as exigências violam os direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição americana e ultrapassam os limites legais do governo sob o título 6, que proíbe discriminação com base em raça, cor ou origem nacional. Ele também ressaltou os esforços da universidade no combate ao antissemitismo. Gerber disse também que compete à universidade corrigir quaisquer falhas ou zelar pela manutenção de seus valores.
Harvard não é a única universidade a ser pressionada pelo governo Trump, certo?
Centenas de milhões de dólares em fundos federais já foram suspensos em universidades por todo o país. O foco do governo tem sido especialmente voltado às universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Autoridades discutem a queda de uma grande instituição como parte de uma campanha para reformar o ensino superior. A ofensiva começou por Columbia e avançou para outras integrantes da chamada Ivy League, como a Harvard. A carta enviada a Harvard tem conteúdo semelhante à que levou Columbia a implementar mudanças sob ameaça de perder bilhões de dólares. Outras instituições, como a Universidade da Pensilvânia, a Brown University e a Universidade de Princeton, também tiveram um repasse de verbas pausado até que cumpram as exigências da Casa Branca.
A resposta da Universidade de Columbia foi diferente da de Harvard, não é isso, Luciana?
Foi sim. No mês passado, após a suspensão de 400 milhões de dólares, o equivalente a 2,06 bilhões de reais em fundos federais, a Universidade de Colômbia cedeu às exigências do governo. A instituição concordou em transferir a supervisão do Departamento de Estudos do Oriente Médio e criar uma nova força de segurança com 36 agentes especiais autorizados a prender e remover pessoas do campus. As exigências feitas a Harvard foram mais abrangentes e impactam diversas áreas operacionais da universidade, o que tornou a resposta de resistência ainda mais significativa. Estão em jogo mais de 2,2 bilhões de dólares, o equivalente a 11,33 bilhões de reais, em subsídios, e 60 milhões de dólares, o equivalente a 309 milhões de reais, em contratos do governo com a universidade.
Obrigada, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
O governo francês está em busca de 40 bilhões de euros, cerca de 234 bilhões de reais, em economias no orçamento de 2026 para cumprir a meta de redução do déficit público dos atuais 5,4% do PIB para 4,6% no ano que vem. Os jornais franceses, nesta terça-feira, avaliam os setores que podem ser atingidos por esses cortes considerados históricos por economistas. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, reúne nesta terça-feira, na sede do governo, ministros, parlamentares, representantes da Previdência Social, entidades sindicais e empresariais, para dar um pontapé inicial nas discussões, meses antes da votação do orçamento, prevista em outubro. Segundo o jornal Le Monde, os principais dados orçamentários e o montante da dívida francesa, que alcançou mais de 300 bilhões no final de setembro de 2024, serão apresentados aos participantes para reforçar a urgência no saneamento das contas públicas. Mas a principal incógnita não é o planejamento dos cortes em si, mas sim se o atual governo conseguirá apoio para aprovar a próxima lei orçamentária, já sob ameaça de uma moção de censura dos partidos de esquerda e da bancada de deputados de extrema-direita, que irá se vingar da decisão judicial que tornou Marine Le Pen inelegível por 5 anos. A Rádio France Inter diz que uma das pistas em estudo no governo é reduzir consideravelmente os 467 programas de subvenções econômicas e benefícios fiscais concedidos ao setor empresarial e à população. O problema é que o Ministério das Finanças sequer tem análises detalhadas sobre o retorno dessas subvenções para os cofres públicos.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
Estamos ouvindo um trecho de uma das faixas do álbum Portrait, do músico brasileiro Cristiano Nascimento, nosso convidado de hoje do RFI Convida. Seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional,
muito
Cristiano.
Obrigado.
Cristiano, você é um músico que tem um violão como instrumento, digamos assim, principal, né? E você está lançando, então, dois projetos. Um deles é o álbum Portrait, em parceria com Will Welker, e depois o livro-disco Celer du Boeuf. E ainda você é o fundador e o diretor artístico do Festival Internacional de Choro de Aix-en-Provence. E tudo isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo, né, Cristiano? Exato. Mas vamos começar falando, então, do álbum Portrait, que você, então, faz com o Will Welker, né? E vocês exploram muitas as possibilidades, né, desse instrumento, do violão. Como é que surgiu, então, essa parceria? Como é que vocês abordam e o que vocês propõem com esse disco Portrait?
Sim, já a gênese vem de um encontro com mim. A gente já se conhece e toca junto há mais de 12 anos. Para mim é muito importante ter uma relação humana com a pessoa que eu vou dividir o palco, ensaiar, trabalhar, tocar, criar. Tem que ter muita afinidade além da música. Só a música não basta para mim. E a gente demorou muito tempo, a gente construiu um som, porque a gente trabalhou em projetos juntos, mas não um projeto nosso. A gente era acompanhador, arranjava e tudo. em várias coisas assim. E em 2019 veio essa ideia de criar um duo. Eu achei que a gente estava pronto, a gente se conhece bem, a gente tem uma afinidade muito grande. Então propus para ele, de repente a gente podia fazer um duo.
E aí,
de guitarras, com uma ideia assim, assado. Porque eu sou, antes de tudo, antes de ser violonista, eu me considero compositor. Para mim é a composição que guia. Se o violonista faz alguma coisa, é graças ao compositor. E a ideia era que eu fizesse as composições, arranjos e tudo. E propus para ele, tu topa? Porque ele é instrumentista, improvisador. Eu não sou improvisador, não é a minha praia de improvisação. Até que eu improviso, não diz tudo. Mas eu deixo para ele, ele que é o cara do improviso, que é o intérprete de melodia. Eu gosto de acompanhar, compor, tranquilo, e deixo ele...
É um bom encontro, então,
é ele, né? Que carrega o peso, vai lá.
Tá ok, nesse disco Portrait, então. E paralelamente, você também trabalhou com a Claire Luzy, né? Vocês têm uma companhia chamada La Roda, e vocês produziram também um álbum que se chama Celer de Boeuf, e eu gostaria que você comentasse também, porque é um álbum que também está sendo lançado mais ou menos no mesmo período, né?
Sim.
Em que consiste esse trabalho,
Cristiano? Celer de Boeuf vai ser, a gente vai tirar de um espetáculo que a gente fez em 2019 também, que a gente criou esse espetáculo, no início chamava Boom, Boom Mon Boeuf, fazendo um jogo de palavras com Bumba Meu Boi.
Do folclore brasileiro.
Do folclore brasileiro, que é uma história, que é uma, no início começa um pouco como uma enquete, e da expressão francesa, faire le boeuf, que os músicos aqui na França, vamos, um faire le boeuf, fazer o boi, quer dizer, vamos fazer um som, vamos fazer uma jam, de forma informal. Então a gente conta essa história verdadeira, e que tem uma relação muito grande com o compositor Exuar Darius Mignot e o Brasil. Então é uma expressão que vem do Brasil, que tem suas origens no Brasil, faire le boeuf. E a gente conta essa história de forma bem fantasista, porque tem cenografia, toda essa parte meio teatral, que é uma opereta, uma ópera de bolso, que a gente fez para o público infanto-juvenil.
E tem um livro também, né?
Então, e aí esse disco vem daí, e a gente chamou a Dominique Dreyfus para fazer um manuscrito inspirado nessa história. Ela escreveu uma história inspirada no espetáculo, escreveu um livro.
E tem um outro projeto, então, né, da Companhia da La Roda, que é o Festival Internacional de Choro de Aix-en-Provence, uma cidade do sul da França, que este ano, então, vai promover, então, a segunda edição deste festival, que entrou na programação da temporada cultural do ano do Brasil aqui na França, né? Quer dizer, a segunda edição desse festival, como é que é promover um festival lá? Você que é o fundador, diretor artístico, quem que vocês trazem, o que está previsto nessa edição, Cristiano?
Então, essa edição que desde o início está sendo com muita emoção, né? Com os altos e baixos, o trabalho, uma programação, vão ter várias coisas, tem exposição de foto, o Choro Maton, de Olivier Lobe, que é um músico, um violonista sete cordas, mas fotógrafo, que fez um trabalho, que está fazendo, que é um trabalho aberto, é uma série, é um projeto que vai ficar aberto, eu acho que pro resto da vida dele. Agora mesmo ele está em São Paulo fazendo fotos de chorões, e ele, o projeto dele era fotografar chorões no Brasil inteiro. Então, e depois tem oficinas, né, de músicos, já temos mais de 40 músicos inscritos de toda a Europa, Alemanha, Espanha, Itália, muito da França, Norte,
né?
Que vem fazer aulas, participar dessas oficinas com esses grandes músicos, que serão Abel Luiz, um dos convidados, que vai dar conferências, as oficinas, e fazer um concerto. Vai ter uma noite dele, num concerto dele. Óbvio, todo dia, né? Vai ter roda.
Vai ter
no
roda,
final,
né?
Das oficinas, vai lá no bistrô, né? Vai ter roda todo dia. No final das aulas é roda. Com os professores e alunos.
Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Parabéns pelos seus trabalhos, né? E muito sucesso também para o Festival de Choro. Tá? Muito obrigado
muito
pela
obrigado
sua presença
a você
aqui na Rádio França Internacional.
Esperamos todos lá.
Saúde em dia. Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Desde 2013, o farmacêutico francês Maxime Anurot utiliza a impressão 3D para adaptar as doses, o gosto e a forma dos medicamentos usados por crianças e adolescentes com câncer. Os remédios são elaborados na farmácia do Instituto Francês Gustave Roussy, situado em Villejuif, perto de Paris. O centro é uma referência na luta contra a doença e um dos 3 estabelecimentos do mundo que produz seus próprios medicamentos impressos em 3D para os pacientes. De acordo com Maxime, há uma grande carência no mercado de remédios específicos para tratar crianças e idosos. A gente foi conhecer o trabalho do Maxime e de sua equipe no Instituto. Há 3 anos ele apostou na tecnologia de impressão 3D que já vinha sendo utilizada em pesquisas científicas para transformar os medicamentos usados no tratamento das crianças com câncer.
Como a gente fez? São problemas que são levantados pelos médicos e as enfermeiras.
Os pediatras do setor então perguntaram ao farmacêutico se era possível melhorar o gosto e a forma do Bactrim, um medicamento que associa 2 antibióticos e é prescrito com muita frequência aos pacientes que têm câncer.
O problema é que, na maioria dos casos, esse comprimido é muito grande para os pacientes. Ele existe em forma de xarope, mas uma dose corresponde a mais ou menos 20 mililitros ou 2 colheres de sopa. E o gosto é, de fato, muito ruim. As crianças tentam tomar uma vez e depois recusam, mas deveriam tomar o remédio durante a quimioterapia, que dura entre 6 meses e 2 anos, 3 vezes por semana.
Sem o antibiótico, há risco de infecção, o que pode levar ao adiamento das sessões de quimioterapia, aumentando o risco de recaídas. Para evitá-las, Maxime e sua equipe começaram a testar outros formatos e gostos possíveis para o Bactrim com a impressão 3D.
Eles então perguntaram se podíamos fabricar um remédio menor, mais concentrado e melhor.
Os centros de pesquisa e tratamento franceses se beneficiaram de uma legislação que permite colocar em prática novas soluções para os pacientes com menos burocracia, o que facilita a aplicação prática de novas descobertas. A primeira versão da molécula em 3D foi testada em 20 crianças e adolescentes internadas no hospital com diferentes tipos de câncer.
Premier retour, ce que vous avez fait, c'est bien.
O retorno deles foi: o que vocês fizeram é bom, mas será que vocês conseguem fazer algo ainda melhor? O melhor que você viu agora há pouco demorou 8 meses para ficar pronto. Como somos franceses, pensamos de que forma poderíamos disfarçar o gosto e a forma do remédio. E decidimos fazer um macarrão.
O macarrão é um biscoito redondo francês de vários sabores de cerca de 5 centímetros. Mas além da forma, Maxime tem uma outra técnica para melhorar o gosto do produto.
O gosto é uma questão física. Isso significa que aquilo que não é bom não deve estar em contato direto com as papilas gustativas. Sem esse contato direto, você não sente o gosto ruim.
A equipe então separou os 2 antibióticos presentes no xarope, colocando aquele que tinha um gosto melhor na parte externa e o restante na parte interna. Isso reduz seu tempo de contato com as papilas gustativas. A equipe também pôde aumentar a concentração do produto, que passou a ter 400 miligramas, diminuindo o número de comprimidos diários. Essa última fórmula, com um gosto bem açucarado, diz o farmacêutico, está sendo testada em 5 pacientes do hospital desde março. Em junho, o estudo com a molécula será ampliado para 30 pacientes durante 6 meses. Neste período, os dados coletados permitirão confirmar a eficácia do medicamento fabricado pela impressora 3D. Um dos objetivos agora é otimizar os parâmetros de impressão para produzir um número maior de comprimidos em menos tempo. A equipe também é encarregada da parte logística e, além de produzir os remédios, deve também desenvolver os cartuchos para as impressoras, que não estão disponíveis no mercado. As impressoras em breve serão capazes de produzir 60 antibióticos por hora e 500 por dia. Em 2 anos, a produção quadruplicou, de acordo com a assessoria de